InoveCast. Tecnologia da informação comentada por quem entende do assunto. Olá pessoal, eu sou o Agnello Câmara e esta é a segunda edição do InoveCast. Hoje o nosso tema é especial para você, profissional de TI, que deseja obter certificação em uma tecnologia amplamente utilizada para configurar sites da web, compartilhar informações, gerenciar documentos e publicar relatórios que ajudam na tomada de melhores decisões. Essa definição está presente no site nacional e oficial dessa tecnologia. Trata-se do Microsoft SharePoint versão 2010. A prova de certificação para essa tecnologia sofreu algumas modificações, tanto do ponto de vista estrutural quanto teórico. Esse já é um assunto bastante discutido na comunidade Microsoft, especialmente nos fóruns de discussão, a exemplo do TechNet. Então, nós vamos conversar um pouquinho a respeito da prova 70573, que é a prova de certificação para o SharePoint 2010, com quem já passou por ela e obteve êxito ao final desse processo, tirando a credencial Microsoft Certified Technology Specialist. Eu vou conversar agora com os engenheiros de software, Denis Martins. Tudo bom, Denis?
Tudo bem, Agnello. Tudo bem, pessoal?
E o Ronaldo Silva, que também obteve essa credencial da Microsoft após a aprovação na prova de SharePoint 2010. Tudo bom, Ronaldo?
Tudo bem, pessoal?
Nós vamos conversar a respeito da prova em si, o nível de exigência do teste, questões como Web Parts, Sandboxed Solutions, Workflow, Client Object Models, entre outros assuntos. Mas antes de iniciarmos as discussões técnicas sobre a prova, vamos reforçar um ponto fundamental. Para você, Denis, assim como Ronaldo, que já convive há bastante tempo no meio profissional que utiliza com muita frequência o SharePoint, qual é a importância de se tirar uma certificação oficial da Microsoft para essa tecnologia?
A tecnologia SharePoint, ela possui uma vasta gama de conhecimentos, de conceitos que precisam ser bem fundamentados para que o bom especialista, o desenvolvedor, possa, assim, aplicar esses conceitos de forma mais específica e até trabalhar melhor com a plataforma. A certificação, ela garante que o profissional tem esses conceitos bem fundamentados. Daí, por ser uma tecnologia também bastante nova, devido estar na versão 2010, o SharePoint ele exige ao profissional que ele possua uma boa base de conhecimentos tanto de ASP.NET, da plataforma .NET e até também de questões como configuração de servidores, o Windows Server 2008. A certificação garante que o profissional tem esses conceitos bem fundamentados. Garante que o profissional consegue aplicar esses conceitos no desenvolvimento de aplicação.
Em relação aos caminhos que o interessado em obter essa credencial da Microsoft precisa percorrer, a forma como as provas estavam confeccionadas mudou do SharePoint versão 2007 para o 2010? Como é que está estruturado todo esse processo da certificação agora, Denis?
A carreira de profissional certificado na plataforma SharePoint 2010, sofreu uma remodelagem. Basicamente, nós possuímos agora quatro provas que habilitam o profissional na plataforma SharePoint. Existem duas provas, aliás, duas áreas de provas. Uma para desenvolvimento e outra para configuração, que a gente chama mais de infraestrutura. Ambas essas áreas possuem duas provas. Uma prova que é a mais básica, que é aquela que o profissional, ao concluir com sucesso, vira MCTS, que são as primeiras provas, e depois mais duas provas, uma tanto para desenvolvimento e outra tanto para configuração, onde o profissional vira MCTIP, no caso de configuração, ou MCPD, no caso de desenvolvimento. Além disso, existia mais uma prova, e depois dessa, existe a prova para a certificação Master. Esse é o nível máximo de certificação para a plataforma SharePoint.
Bem, um ponto fundamental, Denis, a ser ressaltado com o que você acabou de falar, é que é comprovado, estatisticamente, o aumento da produtividade dos profissionais que são certificados, uma vez que eles já possuem um conhecimento pontual da ferramenta e conhecem a fundo qual é o recurso que deve ser utilizado exatamente para aquele tipo de demanda, certo?
Exatamente, exatamente. Inclusive, a própria prova da certificação, ela induz o profissional a saber de certas particularidades que o SharePoint oferece e que a gente se depara no dia a dia. Como, por exemplo, a questão com o uso de memória, o consumo de memória.
Claro, em todo esse processo de preparação para a prova, o aluno precisa buscar diversas fontes de conteúdo. Ronaldo, como é que está a disponibilidade do material para estudo? O que é que os candidatos podem encontrar na internet, por exemplo, como fonte de estudo para a prova?
Então, Agnello, essa pergunta é bem interessante, porque a gente sente muita a falta de material oficial da Microsoft. No próprio site de certificação da Microsoft, da certificação para SharePoint da Microsoft, ela não tem ainda os livros oficiais dela para essa certificação. Então, que são os training kits, que acontece muito com o pessoal do ASP, que estuda para certificação ASP, para SharePoint não tem. Então a gente sentiu essa dificuldade, mas desenvolvedor que quer se certificar hoje, ele não pode ficar esperando livro oficial da Microsoft, material oficial, tem que correr na internet, tem que buscar. A gente achou um recurso importante que foi encontrado pela nossa equipe aqui da Inove, apesar de ter versão beta, mas foi o Microsoft SharePoint Training Kit. Não é um livro, é uma versão web, mas bem interessante, ajuda muito o desenvolvedor. Outra coisa também, Agnello, interessante falar aqui sobre o material, existe um vídeo também da Microsoft oficial, bem interessante, falando sobre a 573 e a comunidade. Comunidade para perguntar sempre lá no site da MSDN, participar dos blogs, seguir, participar do Twitter, perguntar nas MVPs. Então assim foi a nossa preparação. A gente sentiu falta de algum material ou outro oficial da Microsoft, mas que fosse específico para essa certificação. Mas no geral tem muito material, nem todos são oficiais, mas dá para estudar.
Vamos partir agora para a abordagem da prova 70573, Microsoft SharePoint 2010, Application Development. Quais são os assuntos mais requisitados pelo teste?
Sem dúvida nenhuma, o mais abordado é o EPAR. A prova ela foca muito na questão de como funciona a WebPart, como funciona a WebPart conectadas, Visual WebPart, a Simples WebPart, em qual momento usar cada uma. Então vale a pena focar aí, pessoal, no assunto WebPart. Outro assunto muito importante na prova, foca bastante com algumas perguntas, e ele é muito importante no mundo corporativo de hoje, é o workflow. Nós vamos especificar melhor cada assunto no decorrer do nosso InnoveCast. Vale a pena ressaltar também a questão do Client Object Model e Sandbox Solution e conhecimentos gerais, assim, aquela parte que foca temas do SharePoint, como mudar o tema programaticamente, trabalhando com segurança do SharePoint, link. Então, no decorrer do podcast, nós vamos enfatizar melhor cada assunto abordado.
Então, Ronaldo, já que você deu uma introdução para a parte específica do podcast, vamos iniciar então com o WebPart. Denis, como é que a prova exige esse tipo de conteúdo do candidato?
Quem vai se submeter à prova, é importante saber que, com relação a WebParts, é muito explorado a parte de interfaces de WebParts conectadas. Essas interfaces, eu digo, interfaces específicas das WebParts, por exemplo, a interface iWebPartGrow, métodos que a WebPart usa para compartilhar informações, como criar propriedades que são visíveis na área de edição de página do SharePoint, na área de edição da WebPart, configuração da WebPart no próprio portal do SharePoint, e a parte mais cobrada na prova é justamente essa parte do WebPart. Então, o aluno que vai se submeter à prova, é importante, muito importante, fazer um exemplo de WebPart antes da prova, treinar bastante essa questão de WebPart conectada, vir lá no ASP, trazer aqueles conhecimentos lá do ASP sobre as interfaces que a WebPart utiliza, os métodos que a WebPart também possui, tanto de compartilhamento de informações, de dados, e também os controles que podem ser inseridos nela. Com relação a isso, a gente tem também a questão de WebPart visual e WebPart normal. A WebPart visual é aquela que possui um controle, um custom control, um controle customizado, e a WebPart normal, a WebPart comum, ela não possui esse controle.
Como é que você acha, Denis, que o MOC, o Microsoft Official Course, aborda esse assunto?
O material oficial, que a gente chama de MOC, ela aborda, na verdade, todos esses assuntos. Só que a diferença é que ele aborda de uma maneira, acredito eu, limitada. Na prova é exigido um conhecimento mais aprofundado. E muito embora os labs, as lições que existem no MOC abordem esses assuntos. Mas o aluno precisa ter um conhecimento mais aprofundado. O mock, ele é uma trilha, base, é por onde o aluno deve se basear. Mas é preciso que o próprio aluno vá mais fundo. Existem conceitos, como por exemplo essas interfaces de web part, que não são abordadas no mock.
Saindo das web parts, indo para o tema agora workflow. Ronaldo, como é que você avalia o nível de cobrança do teste em relação a ele?
O profissional hoje que quer tirar a certificação 70573, ele tem que prestar atenção nos detalhes do workflow. O workflow não é um assunto complicado, SharePoint é até muito tranquilo de se fazer. No Visual Studio 2010, nós podemos fazer o workflow com o Visio, com o SharePoint Designer, com o Visual Studio. Vale a pena focar nos detalhes, como por exemplo, special permission do workflow, para que serve, quando usar. Lembrar também do correlation token. Lembrar que em máquinas de estados, não podemos ter tokens diferentes no mesmo estado. Lembrar também da integração, como funciona a integração do workflow, propriamente dito, com o InfoPath. Lembrar lá do XML, de como linkar o workflow a uma lista, o InfoPath e o workflow a uma lista, como linkar o workflow e o InfoPath aos eventos do próprio workflow, vale a pena lembrar disso. Atenção especial ao SP Workflow Event Receiver, quando é disparado, em qual momento você dispara o Event Receiver do workflow. E seria interessante, antes da prova, fazer pelo menos um exemplo de workflow com o InfoPath, um exemplo de workflow com o Visual Studio e um com o SharePoint Design.
Aqui em off, Ronaldo, antes de a gente começar as gravações, você estava comentando que é preciso muita atenção nos enunciados da prova. Em relação ao assunto Sandboxed Solutions, acontece algum tipo de pegadinha na qual o aluno precisa ter mais esperteza, mais jogo de cintura, senão ele pode acabar a perder a questão?
Sobre Sandbox Solution, eu gostei até do nome pegadinha dela. Realmente, as questões que caem são criteriosas, são bem criteriosas em relação a Sandbox Solution. Sandbox Solution, o conceito é fácil, vale a pena focar no que é permitido e no que não é permitido em Sandbox Solution. Lembrar que em Sandbox Solution, jamais chamar métodos com privilégios elevados, porque se trata de Sandbox Solution. Lembrar também, na Sandbox Solution, outra coisa que é interessante na Sandbox Solution muito é que a Sandbox Solution só permite instanciar o objeto SPSite se for do contexto, ela não permite usar o new. Sobre o Sandbox Solution, eu acho que é isso mesmo, é tomar cuidado com as pegadinhas e com os detalhes. A prova é muito de detalhes.
Bem, o Dino está lembrando aqui agora no estúdio de um outro assunto bem requisitado na prova, que é o Client Object Model. Então, Denis, já que você tocou nesse assunto, quais foram as suas impressões em relação a esse tema na prova?
Com relação ao Client Object Model, é importante lembrar que para referenciar um jQuery que utilize o Client Object Model do SharePoint 2010, deve-se referenciar o jQuery JavaScript sp.js. Outra coisa importante é que sempre é preciso referenciar duas DLLs, que é a Microsoft.SharePoint.Client e a Microsoft.SharePoint.Runtime. São duas DLLs que é preciso referenciar para utilizar o Client Object Model. Além disso, toda vez que o código aparecer com o Client Object Model, é preciso que no final exista a chamada do método ExecuteQuery. Por quê? Porque esse método é que vai levar as informações para o servidor. As ações vão ser executadas pelo servidor através desse método.
Bem, pessoal, talvez os candidatos que estejam ouvindo o podcast agora devem estar se perguntando se eles também devem focar os estudos deles em assuntos mais gerais a respeito do SharePoint. Como, por exemplo, debug, site definition, consultas hash e aquelas ferramentas de auxílio ao desenvolvedor. Vamos tentar organizar agora aqui um bate-bola sobre esses temas, começando com o Denis falando a respeito do debug.
A prova ela exige que o aluno saiba quais são os processos que é preciso anexar no Visual Studio para que uma aplicação SharePoint seja debugada. Uma aplicação do tipo TimeJob, do tipo WebPart, uma aplicação do tipo Sandbox. Então, esse nível de detalhe é bastante abordado.
Bem, pela ordem aqui que a gente estabeleceu, temos agora Site Definition. Ronaldo, como é que a prova explora esse assunto?
Então, a prova tem algumas peculiaridades em relação ao Site Definition. Por quê? No material da Microsoft, na demo lá do Training Kit, eles focam em Site Definition, mas eles não focam muito na edição do ONET XML. Então, vale a pena você, antes de fazer a prova, criar um projetinho no seu Visual Studio, no seu SharePoint de Site Definition e alterar bastante, brincar bastante com o ONET XML, que é lá onde está o segredo da prova em relação a esse assunto de Site Definition.
Continuando o bate-bola agora com o Denis, explicando a questão de consultas hash.
A prova exige que o aluno saiba um pouco básico como se faz consultas utilizando o protocolo REST no SharePoint. Não são todas questões, na verdade, que abordam isso, mas é importante que o aluno saiba pelo menos o básico com relação a qual é a sintaxe de consultas e, ou operações utilizando o protocolo REST.
Por fim, Ronaldo, a sua análise sobre aquelas ferramentas de auxílio ao desenvolvedor. Em sua prova, você recorda ter caído alguma questão sobre esse assunto?
Sobre as ferramentas de auxílio ao desenvolvedor, independente de ser para estudar para a prova ou para o seu trabalho, para a sua vida de programação, é bem interessante conhecê-las e estudá-las. Como, por exemplo, essa até caiu na prova, que é o SharePoint Disposer Checker Tools. O que é que ela faz? Ela verifica no seu código qual objeto você está esquecendo da Disposer, em que momento você está esquecendo. Então, ela não pode faltar no pendrive de nenhum programador SharePoint, realmente, essa ferramenta. Outra ferramenta importante é, quando trabalhamos com SharePoint Link, precisamos de uma ferramenta, é o ASP.NET, para gerar nossas entidades.
Bem, amigos, nosso tempo está quase estourando. Para finalizar essa edição do InnoveCast, eu queria pedir a vocês que façam algumas últimas considerações. Primeiro com você, Denis, e depois com o Ronaldo. Quais são os conselhos que você pode dizer para o aluno não se esquecer momentos antes de iniciar a prova?
Principalmente calma, tranquilidade na hora de fazer a prova, leia muito bem as questões. De preferência, faça sua prova em inglês, porque a tradução não é para o português não é muito boa. Então, antes de fazer a prova, se sinta seguro, faça alguns exercícios desses assuntos que a gente acabou de falar. E, principalmente, leia bem as questões.
Ronaldo, Denis enfatizou muito a questão da leitura dos enunciados. Que aspecto você destaca para o candidato que vai fazer a prova para ele dar mais importância? Antes disso, uma dúvida que me surgiu aqui agora. Quanto tempo, em média, deve durar essa prova?
Em média, a prova dura 1 hora e meia. Eu aconselho que, antes da prova, o profissional durma bem. É interessante que não chegue na prova cansado. Leia com atenção, como o Denis falou, sempre leia com atenção, é primordial. Ter calma e, para ser bem sincero, quando não souber, chute.
Muito bem, a gente está encerrando com essa dica do Ronaldo a segunda edição desse InnoveCast. Hoje eu conversei com os engenheiros de software Denis Martins e Ronaldo Silva, ambos trabalham aqui na Innove, que falaram a respeito da prova de certificação número 70573, Microsoft SharePoint 2010 Application Development, dando algumas dicas sobre esse teste que dá ao candidato o título de MCTS, Microsoft Certified Technology Specialist. Denis, obrigado pela sua presença aqui.
Prazer todo meu, Agnello. Até a próxima.
E Ronaldo, até mais.
Até mais, Agnello, e boa sorte na prova a todos.